da agenda do Senado para esta terça-feira, 2 de agosto, daqui a pouquinho, uma audiência pública com o tema defesa do emprego e no contexto da crise mundial. Quem acompanha é o repórter Adriano Faria. Adriano, bom dia.
Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Senado. Bem, Jefferson, vinculada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social dá início daqui a pouco, às 9 da manhã, ao ciclo de debates sobre a integração da América do Sul. E o primeiro tema é esse que você mencionou agora há pouco, da defesa do emprego no contexto da crise mundial. Em entrevista ontem à Rádio Senado, o presidente da subcomissão e senador que propôs o ciclo de debates, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a ideia é apontar caminhos para preservar principalmente postos de trabalho na indústria. Segundo Paim, os empregos de muitos brasileiros estão ameaçados por causa de práticas como a triangulação, em que produtos de um país que são sobretaxados para entrar no mercado nacional acabam chegando com etiquetas de fabricação de outro país que não é afetado pela sobretaxação.
Existe uma preocupação muito grande da defesa do emprego aqui na América do Sul e nós percebemos que nesse momento a economia do que tange ao emprego está desacelerando e isso, claro, que vai preocupando a todos.
A audiência pública, que começa daqui a pouquinho às 9 horas, tem 9 convidados, entre eles representantes de centrais sindicais e do Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul. Jefferson, é com você.
Obrigado, Adriano. Vamos agora rapidamente às informações da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem reunião marcada para as 10 horas. Quem vai estar lá acompanhando é o repórter Jorge Cardim. Bom dia, Cardim.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos retoma suas atividades nesta terça-feira a partir das 10 horas e deve analisar uma pauta com 14 itens, entre eles a proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê que o aposentado que retornar ao trabalho terá um acréscimo no benefício. O objetivo é estimular que empregados qualificados passem mais tempo no mercado de trabalho. Outra iniciativa determina que os escritórios de engenharia e arquitetura sejam incluídos entre os beneficiários do Simples Nacional. Os senadores ainda devem examinar um projeto que amplia as possibilidades de participação de empresas e investidores estrangeiros na assistência à saúde no Brasil. E uma proposta do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, torna obrigatório o sistema Braille nas teclas dos caixas eletrônicos. Jefferson.
Obrigado, Cardim. Agora as informações da Comissão de Educação, que tem reunião às 11 horas. Quem acompanha é a repórter Nara Ferreira. Bom dia, Nara.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte tem hoje uma pauta com 17 itens. O primeiro é um projeto de lei que altera o nome do atual Bolsa Família para Bolsa Escola. A matéria tem relatório favorável à aprovação. O relator, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, destaca que o Bolsa Escola foi reconhecido em todo o mundo como uma política pública inovadora. Os senadores podem votar também projeto de lei que exige concurso para ingresso de estagiários no serviço público. A proposta regulamenta a contratação de estagiários na administração pública direta, autárquica e fundacional. A matéria recebeu voto favorável do relator João Alberto Souza, que é do PMDB do Maranhão. Pela proposta, o estágio nesses órgãos fica condicionado à seleção pública de provas, convocada por edital amplamente divulgado e com contratação obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. A ideia é impedir escolhas pessoais na seleção de estagiários para administração pública, reforçando assim os princípios da impessoalidade e também da moralidade nos órgãos e entidades governamentais. Outros projetos na Comissão de Educação nesta terça-feira é a proposta que pretende evitar que alunos sejam dispensados da escola caso haja falta de professores e o que envolve os institutos federais de educação, ciência e tecnologia na formação dos profissionais da educação em nível médio e superior. Jefferson, é com você.
Obrigado pelas informações. Repórter Nara Ferreira trazendo os detalhes aí, os destaques da pauta da Comissão de Educação. Agora a vez da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A reunião está marcada para as 11h30. Destaques com o repórter Sérgio Vieira. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Jefferson. Para os nossos ouvintes, 13 itens estão na pauta. Entre eles, o que restringe a propaganda de alimentos e bebidas, principalmente as voltadas para crianças e adolescentes. O texto estabelece regras para a divulgação de propaganda de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, gordura saturada e trans, sódio e bebidas com baixo teor nutricional. Fica vedado, por exemplo, Jefferson, a sugestão ao consumidor de que o alimento seria saudável ou benéfico para a saúde. Também está na pauta a proposta segundo a qual os rótulos das embalagens de alimentos devem conter selos de identificação em cores diferenciadas para orientar o consumidor sobre a composição nutricional do produto. Jefferson.
Muito bem, obrigado, repórter Sérgio Vieira. Continuando com a agenda, às 14h está marcada a sessão deliberativa do Senado, no plenário da Casa. A prioridade de votação para duas medidas provisórias. A MP528, que reajustou em 4,5% ao ano os valores da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física até 2014. E a MP529, ambas de 2011, que reduziu de 11% para 5% a alíquota paga pelo microempreendedor individual incidente sobre o piso do salário de contribuição para a Previdência Social. Também às 14h, a Comissão de Orçamento se reúne para, ou melhor, faz uma reunião do colegiado dos líderes partidários para examinar projetos que autorizam créditos adicionais para vários ministérios. E às 14h, como já adiantamos aqui há pouco com o senador Randolfe Rodrigues, a CPI do ECAD faz a sua primeira reunião, onde serão ouvidos depoimentos do ex-gerente jurídico do ECAD, Samuel Farrell, o presidente da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, Alexandre Annenberg, e a diretora executiva da União Brasileira de Compositores, Marisa Gandelman.